Agora eu recebo aqui no estúdio da CBN a Anne Moura, que vai falar sobre algumas questões relacionadas às situações bancárias, dessa relação dos consumidores com os bancos, alguns problemas que muitos consumidores acabam enfrentando, e a gente vai trazer um pouquinho de algumas orientações. A Anne, que é especialista em direito bancário e endividamento, e vai nos orientar o que fazer diante dessas situações. Anne, seja bem-vinda à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, pela rádio. Para mim é um prazer estar aqui e dividir um pouquinho de conhecimento com vocês.
Bom, vamos então começar falando sobre essa questão da relação do consumidor com os bancos de modo em geral. Porque existem ali, os bancos oferecem, claro, uma porção de produtos, serviços, a depender ali do perfil do consumidor e do cliente bancário. Mas o que a gente tem notado, e isso é uma questão nacional, é dos problemas que alguns consumidores estão relatando em relação a esses produtos. Aqui podemos destacar a questão das taxas, muitas vezes taxas muito altas em relação a esses serviços, como os empréstimos, cartão de crédito ou coisas do tipo, o que acaba levando ao contexto de endividamento. E depois do endividamento, o consumidor acaba tendo até dificuldades de fazer renegociações, porque nem sempre essas renegociações são justas, são proporcionais ao que de fato o consumidor deve à instituição. Qual que é a primeira orientação que você colocaria a esses consumidores diante de um contexto de endividamento ou de dúvidas do que fazer para reorganizar a vida financeira?
Marcelo, a questão ela é mais simples do que aparenta. O que está acontecendo hoje em dia é que está faltando planejamento nas pessoas na hora da contratação do crédito. E por que que eu digo isso? Vamos voltar uma geração. Eu e você, a gente tem uma idade similar, então vamos voltar à geração dos nossos pais, ali na casa de 60, 60 e pouquinhos. Quando eles iam no banco fazer um empréstimo, fazer um pedido de crédito, eles iam com uma roupa específica. Eles iam com uma pastinha debaixo do braço, com um planejamento do destino daquele dinheiro, como ele iria fazer o pagamento daquele valor, como que ele faria a devolução daquele valor para o banco. Então, ele tinha toda uma pastinha do planejamento, ele ia com todo um discurso para conversar com o gerente. Então, assim, era como se fosse um dia especial. Então, ele se programava para aquilo. Como que hoje em dia o crédito é feito? Tem pessoas que elas estão na fila do mercado e elas estão contratando crédito. Então, elas não leem, não pesquisam, não sabem quanto que estão pegando, não sabem quanto que vão pagar. O que que elas estão vendo? A parcela. Essa parcela cabe no meu orçamento? Fechou, estou contratando. Isso é péssimo, isso é perigoso, isso cria um endividamento. Então, muita gente acha que a questão do endividamento é o imediatismo, mas não, é a falta do planejamento. O imediatismo, ele é uma das características. Às vezes a gente está passando por uma situação de emergência, urgência, precisa do dinheiro, a gente realmente não vai raciocinar. Isso são situações pontuais. Agora, a gente levar isso como regra e isso está causando endividamento. Então, assim, vai contratar um crédito, pesquisa. Pô, esse banco, ele tem a melhor taxa? Como que eu vou saber da taxa? O site do Banco Central, ele tem um link bem disponível, bem acessível à população, que você pode pesquisar as taxas de todos os bancos naquele crédito que você quer. Então, você consegue fazer uma pesquisa. Você consegue fazer uma pesquisa mais, como a gente brinca, né, no tempo dos Incas, conversando com o gerente. Quanto que está a taxa nesse banco? Ah, está X. Beleza, vou no outro banco. Quanto que está nesse? Está tanto. Então, fazer essas pesquisas de mercado. Então, essa falta de pesquisa, essa falta de planejamento que está causando endividamento. E uma questão também bem grave é que, assim, as pessoas querem o crédito, mas elas não sabem como vão pagar, como vão utilizar aquele dinheiro, não tem planejamento. Então, a falta de planejamento que está fazendo com que as pessoas elas se enrolem cada vez mais com as dívidas.
E quando você fala dessa questão do comportamento, o consumidor olha ali o valor da parcela e ele considera, às vezes, somente os próximos meses, o primeiro mês, segundo mês e o terceiro mês.
Sim.
Mas chega um momento, e isso tem sido, acho que, bastante comum, chega um determinado período que aquela parcela, que num primeiro momento parecia fácil de ser honrada, passa um momento que ela fica pesada,
Difícil.
fica difícil de pagar.
Isso mesmo. E aí acaba que é uma outra cultura que o brasileiro não tem, que é a cultura de poupar. E as pessoas acham assim, ah, eu vou poupar para quê? É porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tudo bem que a gente não pode ficar neurótico. Ai, mas parece que se eu ficar poupando, eu tô puxando, eu tô atraindo uma situação negativa. Não. A situação negativa, ela pode ocorrer a gente querendo ou não.
Independente de Independente. Você poupar ou não.
Isso. Então, assim, é sempre bom a gente ter aquela reserva de emergência. Isso vale tanto para a pessoa física, quanto para o empresário, que muitas vezes abre um negócio, ele tem um projeto bom, ele tem tudo na mão para fazer a coisa girar. Mas ele não tem um capital de emergência. Então, ele acaba o quê? Fechando mais cedo, destruindo um projeto que era bom por uma falta de orçamento. Então, tudo isso, em resumo, é falta de planejamento.
E se antigamente as pessoas precisavam ir até uma agência bancária para fazer uma captação de recurso através das linhas de crédito, hoje isso já não precisa mais, porque no próprio smartphone, ali no aplicativo do banco, você já consegue fazer uma simulação, contratação, nem precisa se deslocar. O que faz pensar também, voltando à questão do comportamento, é o quanto ficou, de certa forma, a expressão aqui, fácil se endividar. Porque você tem cartão de crédito, você tem a questão do cheque especial.
Sim.
Que muita gente olha o cheque especial e o cartão de crédito como uma extensão do salário, uma extensão da renda, quando na verdade, como muitas pessoas do meio das finanças afirmam, é um dinheiro que não existe, em tese. Ele não existe, ele não é uma extensão do seu salário.
Sim.
Mas ele passa a existir a partir do momento que você faz essa captação. Mas no mês seguinte, a conta chega. E é onde as pessoas, às vezes, não fazem esse cálculo, né? Olham um cheque especial como uma continuidade da renda e é onde acabam se enrolando depois.
Exatamente. E é exatamente isso que acontece. Eu acho muito engraçado. As pessoas... É engraçado e triste. Porque realmente as pessoas usam o cheque especial como uma extensão do salário. É incrível. Elas não fazem esse raciocínio de que se você ganha R$2.000, tem R$2.000 de cheque especial, você não tem R$4.000 de salário, você continua tendo os mesmos R$2.000. E se você usar aqueles dois do limite, no mês seguinte a conta vai chegar. Vai chegar uma conta de R$4.000 e você com um salário de R$2.000. E aí começa o endividamento. Saiu uma pesquisa no final do ano passado, bem preocupante, de que 78,8% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, assim, quase 80% das famílias estão endividadas. Isso é um grau, é um dado muito sério. Porque é muita gente endividada. E é todo tipo de endividamento. Tanto do cartão de crédito, do cheque especial, de um empréstimo que ela não conseguiu pagar, sabe? Então, assim, é muito assustador. Mas mais do que assustador a quantidade de gente endividada, a gente tem que pensar, esse crédito está sendo pego para quê? É para comprar a casa própria? É para comprar um carro? É para realizar sonho? Na maioria das vezes, não é para realizar sonho. É só para pagar conta. Então, o que está acontecendo? As pessoas não estão se planejando. Estão gastando mais do que ganham. Elas estão vivendo sem reservas. E assim, a reserva ela é muito séria. A gente teve a pandemia que mostrou para a gente a importância da reserva. Quem não tinha uma reserva passou muito aperto. Conta com o dinheiro do governo, conta com a sorte. E a gente não pode viver assim. E isso ele é desgastante em todos os sentidos. Uma vez eu tive uma pessoa que ela me procurou falando assim, oi, Anne, tudo bem? O meu psiquiatra passou o seu contato para mim. Eu tentei me matar esses dias, as dívidas estão me tirando do sério. Então eu queria conversar com você. Isso é muito sério. Porque o endividamento, as pessoas acham que endividamento ele só se relaciona a dinheiro. Mas ele vai muito além disso, não é só o dinheiro.
Ele tem um impacto emocional, né?
Muito sério, então assim, é aquele pai de família que ele tá tão endividado que ele não consegue chegar em casa, dar uma boa noite pra esposa, ele não consegue curtir os filhos na hora do jantar, ele não tem sossego, ele não dorme, ele não come, ele tá definhando, ele não vai trabalhar mais para resolver aquilo, ele vai trabalhar menos porque ele não tem força emocional, moral, física. Então assim, o endividamento... ele tem que ser visto de uma forma macro, porque ele impacta todas as áreas da vida. O emocional, o físico, o mental, tudo. Então, você estar endividado é uma condição muito séria. Mas mais importante do que entender que é uma condição séria, é entender que tem uma saída. Ele não é um decreto, ele não é uma sentença, ele é um momento. Agora, se vai ser um momento que vai passar rápido ou mais lento, vai depender do seu planejamento e da sua vontade de querer sair dali.
E mais recentemente, evidenciou-se um problema gravíssimo relacionado às apostas.
Sério.
As pessoas que estavam ali cedendo de forma abrupta e brutal à questão de apostas. Existem casos no Brasil de pessoas que chegaram a dever R$500.000, R$1.000 ou até mais do que isso relacionado a apostas. E, claro, existem até os casos aqui mais severos de pessoas que realmente atentaram contra a própria vida relacionados ao endividamento, que tinham
Sim.
perdido tudo que tinha nas apostas, impactado não somente as finanças individuais, mas também as finanças da família, parentes, amigos, colegas de trabalho, e que chegavam a situações bastante extremas. Mesmo com algumas ações por parte do poder público, em questão de limitação ou legislações relacionadas a isso, parece que o impacto ainda não foi. O resultado dessas legislações ainda não está satisfatório. Essas limitações que foram impostas ainda não apresentaram resultados muito positivos, porque cai de novo naquela questão do comportamento que nós abordamos no início da entrevista, não é, Ana?
Sim. O que que acontece? Aí também é uma questão muito cultural. Qual que está sendo a cultura hoje? As pessoas, elas têm uma necessidade muito grande do dinheiro, não para uma sobrevivência, mas para mostrar para o outro como que ela está bem. Então, isso está matando as pessoas em todos os sentidos. Então, assim, ó, por exemplo, hoje em dia o salário mínimo, ele é 1.518. Então, qual que é o raciocínio que as pessoas estão fazendo? Eu não quero trabalhar o dia inteiro para ganhar 1.518. Eu quero receber mais dinheiro em menos tempo, eu quero ser empresário, eu quero ser grande, eu quero comprar um carro, uma moto, uma casa. Então as pessoas, elas estão fazendo o quê? Estão tenteando outras alternativas. Então é o tipo do perfil que fala assim: ah, eu não quero ir pro crime, quero vender uma droga, não quero ter atos criminosos, mas eu quero dinheiro. Pô, a casa de aposta me parece um negócio ok. Me parece que eu tenho chances reais de ganhar dinheiro, de ficar rico e tudo isso. E não. Aí a gente volta para aquele início. As pessoas, elas não se planejam. Elas não planejam onde elas estão, onde elas querem chegar e qual que vai ser a trajetória. Elas só querem chegar. Como que ela vai chegar é o detalhe. Então aí as pessoas estão indo muito para a questão de casa de aposta, aplicativos. Por exemplo, eles estão caindo muito em golpe. Por conta disso, então, por exemplo, muito golpista entra em contato com a pessoa se fazendo de uma plataforma dessas de aposta. Fala assim: ah, Marcelo, pô, vi teu perfil, achei que tem um perfil bacana, eu tenho uma casa de apostas, mas eu não quero que você seja um apostador, eu quero que você trabalhe para mim. Então eu vou te dar R$ 1.000 de crédito para você jogar na minha plataforma, ver como ela funciona para você vender para mim, beleza? Beleza. E o cara fica lá uma semana moendo. Gasta aqueles 1.000 de crédito, e aí no final ele fala assim: não, bacana, então eu vou te filiar minha casa de aposta, você me paga o valor de 5.000, fica filiado e você revende, te dou 20% de comissão. E daí a pessoa vai lá, paga, se filia, e aí é um golpe. Então, no final das contas, é tudo falta de planejamento que está abatendo as pessoas.
E, infelizmente, existe um perfil de pessoa bastante vulnerável para essa questão, né?
Existe. Existe mesmo.
Porque acaba agravando ainda mais a situação.
Sim, e até um outro dado assustador: a maioria das pessoas que recebe Bolsa Família está gastando o dinheiro do Bolsa Família com isso. Então, assim, já não é um valor expressivo e já é um valor que é destinado à sua sobrevivência. E ainda assim a pessoa está deixando de gastar com arroz e feijão para gastar com aposta. Então, realmente é muito assustador.
Vamos aguardar também, de certa forma, algumas outras ações que estão sendo pensadas para tentar mitigar os efeitos disso, porque realmente tem sido alarmante e preocupante. Mudando agora o assunto, falávamos da questão de um perfil vulnerável em relação a dívidas e a golpes. O aposentado e o pensionista também é um perfil, infelizmente, bastante vulnerável a esses problemas, seja a tentativa de fraudes, golpes ou até mesmo aqui o aliciamento por parte das agências em oferecer de forma insistente linhas de crédito para aposentados e pensionistas. Há relatos de pessoas que recebem o dia inteiro ligações de ofertas de crédito, ofertas que não foram solicitadas. Às vezes a pessoa não tem interesse em fazer nenhum tipo de consignado, mas ela passa o dia inteiro sendo incomodada com ofertas de crédito.
Sim, na verdade a coisa, ela é mais assustadora ainda, porque o que que acontece? O aposentado e pensionista, ele tem aquela visão de que o consignado é uma baita de uma oportunidade, porque realmente a taxa de juros do consignado é mais baixa, tudo bem, mas ele não deixa de ser um empréstimo. E ele não deixa de ter juros, não deixa de ter encargo. Então, assim, se você pega esse crédito sem precisar, você vai acabar ficando apertado uma hora da vida. Isso é certo. Então, o que que acontece? Muitos aposentados e pensionistas, eles têm uma relação próxima com o correspondente bancário. E vamos abrir aqui um parênteses, que eu não estou dizendo que todo correspondente bancário, ele age dessa forma, mas muitos agem. Então, ele cria um relacionamento com o correspondente bancário e fala assim, ah, Marcelo, quando você vê que tem uma margenzinha ali, entre em contato comigo para você já me falar, porque às vezes eu vou estar precisando, já faço um empréstimo. Bacana. Tem correspondente bancário que nem pede essa autorização. Ele vê, já faz e já manda para você. Ó, Marcelo, vi que você tinha uma sobrinha aqui, já fiz aqui os trâmites, você já tem o dinheiro na conta e tudo mais. Isso cria endividamento nas pessoas. Então, eu tenho relatos de pessoas que me mandaram os áudios. Falaram assim, ai, doutora, eu deixei a minha margem ali aberta porque eu tinha um planejamento de reformar a cozinha, ia pegar aquele dinheiro mais pra frente. E a correspondente fez um empréstimo no meu nome sem eu pedir e lançou na minha conta. E a pessoa tentou devolver o dinheiro, explicando tudo isso. E a correspondente mandou assim, ó, fique feliz que tem dinheiro na sua conta. Você não tem que querer devolver. Você tem que ficar feliz. Ah, mas eu não queria esse dinheiro para agora. Não, então você deixa guardado na poupança rendendo. Como se o empréstimo fosse um investimento. O empréstimo nunca é um investimento. Esse que é o detalhe. Então, assim, o aposentado pensionista, ele é vulnerável pela idade, pela condição social, condição de vida. E muitas vezes porque ele não tem uma pessoa amparando do lado. Não tem um filho em cima. No caso da pensionista, não tem alguém ali do lado fazendo uma orientação, verificando se o dinheiro está certinho, se tem alguma cobrança a mais, se tem algum abuso. Então, assim, eles são um público muito explorado por golpistas e pessoas de má fé.
É isso. E por isso também acabam muitas vezes, nota-se uma dificuldade em resolver essas situações. Às vezes o aposentado, o pensionista, tenta insistentemente o contato com o banco para fazer um cancelamento e não consegue, para pedir uma orientação e também não consegue. E é bem isso que você falou, existem algumas limitações para esse perfil relacionados às vezes à falta da informação, à falta do conhecimento, a depender da faixa etária. Aqui no caso, aposentados que possuem, em geral, é o perfil de terceira idade, às vezes não tem domínio com a tecnologia.
Sim.
E acabam também tendo essa limitação. Então, é um contexto que o torna muito vulnerável, de fato, tanto para a prática criminosa de golpes ou fraudes, mas também por causa desse aliciamento bancário.
Sim, e assim, é muito triste isso, porque o que, que acontece? Esse público, quando ele se vê numa situação difícil, muitas vezes eles ficam constrangidos e não procuram ajuda. E assim, hoje em dia a tecnologia ela está avançada em todos os sentidos, tanto para o golpe, quanto para a solução do golpe. Então, os bancos, de forma geral, eles têm mecanismos hoje mais avançados para impedir o golpe e para resolver quando acontece o golpe. Então, assim, caiu num golpe, fez um Pix errado, fez um empréstimo errado, se viu numa situação difícil, busque ajuda. Busque ajuda do seu gerente para ver se ele consegue te ajudar. Pô, o gerente não conseguiu, busque um advogado. É uma questão de banco, busque um advogado especialista em banco. É uma questão na minha aposentadoria, eu estou recebendo menos, busque um advogado especialista em direito previdenciário, para que ele veja o que está acontecendo. Então, busque ajuda, mas busque ajuda especializada, porque aí sim você vai conseguir resolver aquela situação.
Até porque na contratação de um serviço ou de um produto, podem acabar vindo outras situações ali no meio, as famosas letras miúdas, aquilo que não é lido, aquilo que não é percebido, e depois a pessoa só se dá conta, o consumidor só percebe no mês seguinte.
Sim, e essa parte assim do ler o contrato, é engraçado que ela é a primordial, mas é a que ninguém faz. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela acaba se envolvendo, tanto aposentado, pensionista, ou até o homem médio, eu e você, ele acaba se envolvendo numa situação difícil porque ele não leu o contrato. Então, é um crédito ali que ele pegou R$1.000, achou que pagaria em sei lá, 15 de 100, né, por conta da taxa de juros, e daí ele vai ver, ele está pagando 48 de 100 por um empréstimo de R$1.000. Por quê? Porque ele não leu o contrato. É a oportunidade que você tem de discutir o contrato, a primeira oportunidade é na hora da contratação, para você depois não ter que se envolver com uma revisão de contrato, entrar com uma ação judiciária, um processo administrativo. Então, vai fazer a contratação de um crédito? Qualquer crédito que seja, leia o contrato, saiba o que você está assumindo como um compromisso, para depois você não ter uma surpresa negativa do futuro.
Até porque, independente da atitude do banco, enquanto o empréstimo, enquanto a linha de crédito não é contratada, a responsabilidade, de certa forma, é do consumidor. Afinal de contas, ele não foi obrigado a fazer nada. Ele não foi obrigado a contratar o serviço. Ele contrata de forma consciente, aqui levando em conta o contexto de que você foi conscientemente contratar um serviço, um produto bancário. Então a importância de se ler isso é justamente para que você saiba o que está fazendo, saiba o que está acontecendo, porque infelizmente essas situações podem ser mais caras no futuro quando não administradas da melhor forma.
Isso sim, e assim, até um ponto que é bom a gente deixar registrado, por mais que a gente leia o contrato, isso é para a gente evitar situações, é para fazer um filtro. Então, por exemplo, deixa eu saber aqui o valor da parcela para ver se realmente cabe no meu orçamento. Deixa eu ver se essa parcela ao longo do contrato vai variar, não vai variar, qual vai ser a variação, para você ter essa noção. Mas isso ainda assim não nos blinda 100% de ter uma surpresa no final. E é importante que as pessoas saibam disso, porque muita gente faz assim, mas eu assinei, então agora já era. Não, agora não já era. Ainda tem chance. Se o seu contrato ele estiver te causando um impacto negativo, se ele estiver pesando no seu orçamento, você tem estratégias e tem medidas para você tomar. Não, se o meu contrato pesar, eu vou no banco e renegocio. E isso é ruim, porque o gerente, ele tem um poder limitado dentro da agência. Ele não consegue fazer muito por você. O que ele consegue na qualidade de gerente, de prestador de serviço do banco, é fazer a renegociação do seu contrato, que é o quê? É um contrato para cobrir o outro. Então, é os juros do primeiro contrato com os juros do segundo contrato. Isso é o que ele consegue fazer. E isso, muitas vezes, vai te prejudicar. Então, tá numa situação de aperto, o contrato tá pesando, antes de qualquer atitude, busque uma ajuda especializada. Porque aí, sim, você vai conseguir achar a melhor solução para aquela situação.
Isso. Minutos finais da nossa entrevista, mas dá tempo aqui da pergunta do Cláudio. Eu acho que uma pergunta até geral. Diante de um endividamento, o que vale mais, fazer uma renegociação a partir de uma entrada com parcelas mensais ou juntar recursos e fazer um pagamento à vista?
Juntar recursos e fazer o pagamento à vista é sempre a melhor alternativa. Só que a gente não pode ser leviano. A gente tem que analisar o contexto do endividamento da pessoa e quais as consequências que ela está disposta a assumir. Por exemplo, o pagamento à vista ele é sempre a melhor alternativa, porque aí você consegue barganhar com a financeira o abatimento dos juros, das taxas, tudo isso. Mas não é todo mundo que tem o dinheiro à vista para fazer o pagamento. Então, se você não tem o dinheiro à vista naquele momento, você tem que pensar, eu vou assumir uma renegociação e pagar mais caro, eu vou assumir o risco de não pagar e sofrer um processo judicial, qual que é o risco que eu estou disposto a assumir? Então, é isso que as pessoas têm que pesar. Mas, assim, a melhor alternativa sempre vai ser o pagamento à vista, mas tem que ver se ela condiz com a sua realidade e com o momento que você está vivendo.
A última pergunta aqui é da Regiane. Toda dívida pode ser processada? No caso, aqui, imagino que ela esteja se referindo ao credor. Se todo credor pode processar uma pessoa que está devendo.
Sim, só que todo endividamento ele tem um porém. Então, sim, toda dívida ela pode ser processada, desde que ela tenha os requisitos. Cada contrato, cada endividamento ele tem uma peculiaridade. E essa peculiaridade também é vista pelo judiciário. Por exemplo, a sua dívida ela tem muitos anos. Se ela tem muitos anos, talvez ela esteja prescrita, o seu credor não consegue cobrar. A minha dívida, o banco perdeu o contrato, que é uma situação que, por incrível que pareça, acontece bastante. Se o seu credor, o banco, perdeu o seu contrato, ele não tem como provar a sua dívida. Mas ele tem uma informação ali. Ele não tem o contrato, ele não prova a sua dívida. Então, todas essas peculiaridades têm que ser avaliadas. Mas, falando a grosso modo, todas as dívidas podem sim ser judicializadas, desde que atendam os requisitos daquele tipo de contrato, daquele tipo de ação.
Muito bem. Bom, não temos mais tempo. Essa foi a nossa conversa com a doutora Anne Moura, especialista em direito bancário e endividamento, falando algumas orientações importantes de como você manter essa relação mais saudável com finanças, com produtos e serviços dos bancos, porque sim, é possível você fazer isso de forma saudável. Doutora Anne, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigada, Marcelo. Obrigada à audiência que ficou conosco pelas perguntas. Espero ter contribuído e, pessoal, passou apuro, passou aperto, não se escondam. Não fique com vergonha. Busque uma ajuda especializada que vai conseguir te ajudar a sair dessa situação.